Se liga, tá começando Discutindo na Kabwang.
Pessoal, você que tá aí ouvindo mais um Discutindo, estamos aqui com um Discutindo muito especial, né? Eu sou a Lola, e aqui pro nosso bate-papo, pro nosso Discutindo de hoje, recebemos Léo Caldeira, produtor musical e músico.
Olá, bom dia, boa tarde e boa noite pra quem estiver ouvindo.
Maravilhoso. Heitor Alves não está aqui porque como ele é chique, né, famoso, produtor,
andando de avião com o Padre Marcelo.
É suado já.
Tá lá no Grammy dando uns prêmios, não é mesmo? E também temos aqui a Amandinha Ramalho, jornalista da Kabwang. Tudo bom, Amanda?
Tudo bom, oi, gente?
E pra falar do álbum de hoje, que é um álbum especial, temos aqui o nosso fã de carteirinha, que está aqui fantasiado de Chapolin Colorado, Fernando. Tudo bom, Fernando?
Eita! Fala, galera. Beleza?
Sejam bem-vindos a mais um Discutindo. E o álbum de hoje, ele se mistura com a carreira da banda, que não chegou a durar um ano. A banda fez um sucesso meteórico com seu primeiro álbum, conquistando o coração e gargalhadas de vários brasileiros. Eles deixaram um legado de humor, impacto e foram recordistas de vendas dentre os que fizeram humor na música. Um acidente interrompeu uma curtíssima carreira que costuma ser vista como um fenômeno isolado do pop. E hoje a gente vai falar aqui no Discutindo sobre o disco do Mamonas Assassinas.
Mina, seus cabelos é da hora, seu corpo é um violão, meu docinho de coco tá me deixando louco, minha Brasília amarela.
Atenção, Grisebeck, ao top de 4, já vai, já, 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 já vai.
A gente não poderia começar de outro jeito, né? Mamonas Assassinas é o álbum de estreia e único álbum de estúdio gravado pela banda brasileira de rock cômico Mamonas Assassinas, que completaria 25 anos de carreira esse ano. O disco tinha 14 faixas, onde nenhuma delas falava sobre um assunto sério. O grupo, que surgiu após o fracasso da banda Utopia, invadiu as rádios, a MTV e os programas de TV de uma forma que dificilmente será vista novamente no Brasil. A banda terminou de forma trágica e prematura. Seus integrantes morreram em um acidente de avião em 2 de março de 1996. Quem que lembra desse dia? Tinha 4 aninhos. Eu lembro, tenho memórias assim, ó, bem...
Se eu falar que eu lembro, vai revelar a idade, né?
Não, tudo bem.
Não?
Não.
Eu não vou falar que lembro, porque eu não sou de 97, mas...
Como eu tô me sentindo
único,
velha agora.
Quer dizer, o único do século passado sou eu.
Olha,
hã? Sim. 70, né?
Quantos anos você tinha quando aconteceu 24? O acidente do Mamonas?
26.
E você lembra? Você já era fã deles naquela época?
Não, eu ser fã do Mamonas começou uma história muito engraçada quando meu sogro veio de fronteira com uma fita cassete pirata gravada com a música de um português louco, que cantava um português louco. Falei, que português louco é esse, né? E comecei a ouvir aquela fita pirata, e uma música pior que a outra, que você fala, nossa, essa é ótima, você ia pra outra, a outra era ótima, e começava a te intrigar aquela coisa, e comecei a ouvir, comecei a ficar fã. Ia nos videoquês das cidades e cantava Robocop gay, e foi. É. Tanto que a minha secretária eletrônica era um Cruzeback, né? Ao top de 4, já vai, deixa seu recado. E quando eles morreram, tinha 23 mensagens na minha caixa postal perguntando como que eu tava, o que que eu tava sentindo. Tava chateado tudo por causa da comoção que teve, mas dali pra frente que parece que começou a coisa mamônica, né? Foi esse divisor. Eles morreram, não fui no show. Me arrependi amargamente de não ter ido no show.
Você teve oportunidade de ir no show?
Tive oportunidade no show, tinha um compromisso, não fui, porque não era fã do Mamonas. Aí, depois que eles morreram, que eu comecei a ficar fã de hoje ter uma banda e fazer Mamonas cover.
Gente, eu lembro, quando eu era pequeno, acho que tinha 4 anos, eu lembro alguma coisa assim do enterro deles, que teve uma comoção, assim, muita gente na rua, eles são de Guarulhos, né, os meninos são de Guarulhos, eles mudaram, assim, a história da música na época, e eles trouxeram um novo jeito de fazer rock and roll, que agradava desde criança até os mais velhos, né?
Você falou da comoção, e é verdade, eu lembro do meu irmãozinho, que agora tá grande, velho já também, mas ele era bem novinho, ele gostava muito de Mamonas, e ele chorava vendo a transmissão foi, tipo assim, não comparando, mas comparando. Foi tipo o velório do Ayrton Senna, né? Que comoveu o país
foi
inteiro.
Foi mais ou menos
e
isso.
Mamonas,
saiu de
que eu me lembro, foi isso também,
né? Porque o Senna morreu 2 anos atrás, né? Então o pessoal tava comovido porque foi uma coisa que foi transmitida. Todo mundo viu o que aconteceu, viu ele morrendo. É, e Mamonas, todo mundo viu aquela história de retirar corpo, blá, 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 que todo mundo fala.
Foi triste, né?
Fotos e mais fotos. Mas eu lembro que eu fiquei o domingo todo sentada no sofá, vendo, assistindo aquilo e não acreditando realmente no que tinha acontecido. Mas tudo na vida tem um propósito, né?
Foi muita gente de uma vez, né? Acho que isso também abala as pessoas.
É, o brasileiro precisa muito de heróis, né? E na época já precisava muito de heróis, né? Então o brasileiro, ele venerava, né, essas coisas, né?
Se a gente for falar também no momento político do Brasil, era uma mudança muito drástica no país, tava rolando, e eles trouxeram um alívio para os brasileiros.
Porque ninguém,
né,
falava bunda numa música, né? Ninguém falava bunda numa música. Hoje você fala bunda, não pode falar. Tem que cortar a bunda na música, porque... ou se não for funk, tudo bem. Mas se você falar bunda em qualquer outro lugar, a pessoa fala, nossa, mas o cara tá falando bunda. Minha filha tá aqui de 2 anos. Pô, teu filho não sabe o que é uma bunda, né? Então hoje é aquela história. Não sei se eu acho que, como se Deus fez a coisa certa. Eles explodiram na hora certa, fizeram tudo que tinha que fazer na hora certa. Eu não sei se eles dariam certo hoje, né? É complicado, né?
E é incrível que o álbum foi um álbum que hoje, pelo menos, é repleto de hits. Quando a gente vai numa festa, num casamento,
todos,
sempre toca Mamonas.
Todos.
E se você escuta o álbum, você canta todas as músicas, nem que seja só o refrão. É um álbum repleto de hits, né?
E você, igual te falei, né? A gente fez um show e um dia apareceu uma fã, né? De Mamonas, morava em Guarulhos, tudo. Ela falou, gente, vocês têm que cantar Não Peide Aqui, Baby. Só o Dinho sabia essa música, mas ninguém. Ela falou, não, mas vocês têm que cantar. Eu falei, tá bom, a gente canta. A gente é Mamonas, a gente canta. E Não Peide Aqui, Baby é uma música que ficou fora por causa do Rick, né? O Rick não quis colocar essa música no CD, né? Mas é um hit do Beatles, né? Muito bacana.
Uma paródiazinha, né? E falando em álbum, né, Mandinha?
É isso mesmo, um álbum quebrou diversos recordes. Até então, nunca vistos antes aqui no Brasil, né? Mais de 2 décadas depois, o disco ainda detém o recorde de vendas mais rápido na história da música brasileira, com 3 milhões de cópias vendidas em menos de 1 ano, e de acordo com o livro Os 10 Mais, escrito por Luiz André Auser e Mariana Claudino, em 2008, o álbum consta como um dos 10 mais vendidos na história do Brasil, na 9ª posição, com quase 2 milhões e meio de cópias. Léo, a gente sabe que o Mamonas, apesar de se intitularem uma banda de rock, e nesse álbum eles têm, claro, elementos de rock, eles também misturavam pagode, shot, romântico e metal. O que você atribui todo esse sucesso no Brasil?
Bom, vamos começar pela cena do rock, que estava seguindo uma linha uniforme, vamos falar assim, né? Então, eles foram a banda que tinha um estilo próprio. Antes, eles tinham a Utopia, né? Que seguia uma linha de rock bem pesada e tal. E aí, quando eles viram a oportunidade com a gravadora EMI e com o Rick e tal, e eles pediram pra mudar, né, o estilo da banda e tal. Então, de, não, esse vai ser o nosso estilo agora e tal, nananana. Então, eles misturavam vários estilos. É claro que o rock sempre predominava nas músicas. Porém, eles misturavam com elementos como baião, igual tu falou, e entre outros estilos. Então, esse fora da curva foi a coisa que chamou a atenção. Além das letras e tudo mais, mas a maneira como eles faziam as músicas, linkando esses estilos, misturando uma coisa na outra, que dava uma coisinha diferente, todo mundo falava, caraca, que negócio doido. Então, tu ouvia e falava, nossa, isso aí é um negócio realmente diferente. Tanto que tem um vídeo do Dinho mesmo falando que a galera vinha seguindo numa linha reta assim, e aí eles viraram na curva e todo mundo foi seguindo atrás deles. Então, foi uma coisa que todo mundo, na hora que ouviu, falou, caraca.
Diferente. E a gente fala assim, são músicas de brincadeira, com letras que às vezes não fazem o menor sentido, mas eles eram músicos incríveis e faziam daquilo, daquela mistura bem brasileira, né?
Aham.
Uhum. Um hit, um álbum de hits.
Vou falar pra você, é complicado tocar Mamonas. Muito complicado. Tem alguns acordes, até o pessoal da banda fala, cara, não dá pra fazer isso. Só o japonês que tá lá no céu faz. Cara, ninguém mais faz.
Mas, cara, aquele japonês, completando aí o seu comentário, era, segundo o Rick, era o melhor músico que eles tinham na banda. Era o cara que fazia todos os arranjos, era o mais técnico, então era um músico excepcional. Então é bem complicado tocar de verdade.
Aí você imagina, nós meros mortais, né, tentar tocar Mamonas. Então é complicado. Você via que por trás de tudo aquilo lá, aquela brincadeira, que eles faziam aquilo divertidamente, né, tinha um profissionalismo muito grande, assim. Apesar que eles não levavam nada a sério, né? Nada.
E tu falou de profissionalismo.
Ainda bem, né? Porque eu acho que era isso que a gente tava falando, era isso que a gente precisava. Precisava de artistas E é assim, não levar nada a sério mesmo, dar regaço no palco do programa do Gugu, do Faustão e não sei o quê.
Cara, era
e levar alegria pro povo,
regras,
né?
Né? Eles acabavam tudo. Faustão ficava louco com ele.
Sempre acostumado com aquele padrão, né?
É, bem aquilo.
E tu falou de profissionalismo, mas essa mudança de estilo quando eles começaram, surgiu numa, vamos dizer, uma brincadeira, né? Que o Dinho gostava de fazer uma zoeira no estúdio, tanto que o Rick mesmo tava comentando lá no... Tem até o filme, como chama? Mamonas Pra Sempre, né? Que aí ele fala que ia rolar ensaio e tal no estúdio e gravação, e aí ele falava, não, hoje não tem estúdio. Porque o Dinho pedia pra ele falar isso, que ele ia gravar. Então eles passavam a madrugada inteira, o assistente do Rick na época lá gravando ele e tal. E aí no dia seguinte o Rick chegou no estúdio e ouviu Pelados em Santos. Foi uma coisa tipo, fez na zoeira. Mas a hora que ele ouviu, falou, mano, você tem que fazer isso aí.
O Pelados em Santos chamava Pitulinho, né? É uma música de 1990. E o Dinho tinha um amigo, uma dupla que chamava Edmilson e Admilson. E eles cantavam a Pitulinha nessa pegada mais pop, mais...
Mas lente, mais tem uma versão mais zen, dela com um beat zen. Bem mais assim, lentinho,
e aí,
né?
Foi onde surgiu a ideia de colocar aquilo tudo que ele fez no Pelados, né? E do restante das músicas, né?
Inclusive, algumas músicas da Utopia, que era a banda, né? Eles reformularam e trouxeram pro álbum do Amonas, que essa, inclusive... Sim. É uma delas.
Quando eles foram gravar, o Rick, eles tinham, acho que 5 ou 6 músicas só. Não tinha mais
tinham
músicas.
Tinham 3 músicas.
É. Aí o Rick falou, mas precisa preencher um CD com 10, 12 hits. E aí, não, tudo bem, a gente tem pronto. Não tinha nada. Foram pra casa e fizeram a música. Crer.
É, porque quando ele gravou a Pelada em Santos lá, o Rick ouviu e tal, na época ele mandou pro Arnaldo Sacomani, que era um padrinho dele de estúdio, né, vamos falar assim. E aí o Arnaldo, com todos os contatos, mandou pra gravadoras, enfim... E o João Augusto da EMI, que é uma gravadora de Londres, mas que tinha aqui no Brasil. Hoje eu acho que ela é da Sony, se eu não tô enganado. Ele na época ouviu e falou, mano, não fecha isso aí com ninguém. Que aí eu preciso gravar, só que aí a gravadora exigiu 12 faixas, 3. Aí em uma semana eles fizeram tudo.
Tanto que teve música que ficou de fora, né?
Você disse então que você se tornou mais fã após a morte.
Exatamente, eu não era fã. Eu ia, gostava, adorava as músicas, mas não era fã a ponto de me vestir de Chapolin numa rádio fazer um podcast, entendeu? Não era nessa pegada. Ai. Então, pra ter uma ideia, depois que eles morreram, que parece que a coisa inverteu aí. Eu nunca fui músico, nunca, mas sempre gostei. No karaokê eu sempre cantava, sempre Chop Sand, sempre Robocop. Como só tem 5 músicas no vídeo, que eu só sabia 5 músicas. E um dia uns amigos...
Eles tinham 12.
Um dia uns amigos tocando num bar aqui de Rio Preto, e o tecladista era meu amigo, eles estavam cantando RPM, Ira, né? Aquela pop rock nacional que a gente já conhece. E esse amigo falou, ó, Fernando lá, ele canta Mamonas. Eu já tinha cantado com alguns amigos sertanejos, sempre quando meus amigos sertanejos, eu tinha que subir, cantar, fazer, né, rebolar... Então já tinha essa pegada. E aí ele me chamou, falou, vem aqui, vamos fazer um... Vem cantar Mamonas pra gente aqui, a gente vai improvisar aqui. Bom, aí do improviso, o bar veio abaixo e virou um regaço no bar, o bar de cima. O pessoal do bar de cima veio na vitrine do bar ver o que estava acontecendo. E aí o pessoal falou, não, nós temos que levar isso adiante. Então nós levamos adiante. Aí nós fizemos, agora a gente faz show com todas as músicas. A gente incrementa, a gente dá o nosso toque em todas as músicas, assim como os Mamonas, né?
Como chama a banda?
A banda chama Contra Capa. Contra Capa. Então, eu acho que Contra Capa, porque já existia Contra Capa, né? Mas eu já falei pra isso, a gente tem que trocar nome. Banda 1406, banda Shop Sentes.
Acho
menos
digno.
Menos Robocop Gay, que vai ficar estranho, mas Shop Sentes
acho
que é legal.
Eu acho digno também.
Acho digno.
Então, e a gente faz shows, e a gente faz... A gente alegra igual eles alegravam também, a gente... Consegue esticar um show por 2 horas, fazendo atrapalhada, parando o show no meio do caminho, brincando com a galera. E a galera fica louca, né? Mamonas. Engraçado é que você vê criança, 11 anos, 10 anos. Tem uma fã nossa, a Duda tem 5 anos. Ela é fã da banda. Então é muito engraçado.
Então bora ouvir, né? Pra encerrar esse bloco. Vira, vira.
Raios! Voltado por uma tal suruba,
Não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou pra casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado. Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém.
E estamos de volta aqui com o segundo bloco do Discutindo. E hoje a gente tá falando de Mamonas. E se você quiser ouvir na íntegra o álbum, é muito fácil, né? Aqui na Cabanga FM a gente disponibiliza todo o álbum aqui que a gente comenta, cada programa, cada podcast. E é só você ouvir o podcast em seguida pra matar a saudade do Mamonas e lá escutar. E quer participar? Quer falar alguma coisa? Quer indicar um álbum pra gente discutir aqui no nosso podcast? Então manda agora um WhatsApp pra gente no 17 992 55 0221. Ou vai lá nas redes sociais, né, Mandinha?
É isso mesmo. O Instagram, @Caboing. E o Facebook, Caboing FM.
017 o quê? Deixa eu anotar.
Vai. 99, nem lembro mais agora. Pera, 9, acabei de falar o número. 9, gente, eu não lembro mesmo o número.
Eu nunca sei de cor.
Peraí. 9255-0221, lembrei.
Tá vendo? 017 é que eu tava anotando, por isso.
Gente, olha, eu sei dois números na minha vida. O meu e o da Caboing. De resto, eu não sei mais de ninguém.
Eu sei o meu mesmo, o resto.
Bom, e não dá pra gente falar do disco do Mamonas sem falar de Rick Bonadio, né, gente? A gente até comentou aqui. Ele é apelidado pela banda de Kreuzebeck. Foi o nome escolhido para produzir o álbum de estreia do Mamonas, infelizmente o único álbum. O disco foi o primeiro grande sucesso de Bonadio, que descobriu, produziu e empresariou o fenômeno Mamonas Assassinas. E desde então se tornou um dos produtores musicais mais requisitados do Brasil. Ô Léo, fala um pouquinho pra gente sobre a produção desse disco.
Bom, a gente já começou falando sobre o Arnaldo Sacomani, as 12 faixas que eles precisavam e só tinham 3 para fazer em uma semana para fechar o contrato, né? E o principal, vamos falar assim, que o Rick Bonadio produziu e fez as gravações com eles lá em São Paulo. O Rick gravou os teclados e o triângulo de Jumento Celestino. Segundo ele, ele gravou os teclados porque era o Júlio que tocava os teclados. O Júlio era um bom músico, mas em estúdio não funcionava muito bem. Então ele fez os arranjos, os teclados e tudo mais. E
isso acontece muito, né, inclusive?
Isso, pra caramba.
Né? De outros músicos gravarem.
Não é nada pessoal, porque quando a gente vai gravar em estúdio é diferente quando você toca no palco ou alguma coisa assim. Porque no estúdio a gente é mais criterioso, as pessoas vão ouvir aquilo rotineiramente. E então...
tem que chegar precisa... mais perto da perfeição.
Exato. Não é que a gente busca a perfeição, porque não tem jeito, né? Mas a gente tenta deixar o mais ouvível possível, vamos falar assim. Voltando, o Rick... como a banda era uma banda de rock, por mais que eles misturavam bastantes estilos e eram aquela coisa mais folclórica e tudo mais, ele pesou bastante em colocar bastante peso nas guitarras e prezar bastante por linhas de guitarras nas faixas do álbum. Eles até brincam que tinha uma coisinha da banda Rush com o Roberto Leal.
Bem isso.
Me disse exatamente essa viagem entre os estilos. E aí a mixagem do álbum eles foram fazer em Los Angeles com o Jeff Napier, que mixou o álbum e era engenheiro de som do álbum Rest for the Wicked do Ozzy. Então não era qualquer coisa, né? Que eles tinham assinado um contrato com a EMI, então o trabalho realmente ficou muito bom.
Por que que tinha essa gravação em duas etapas? Começar aqui e terminar lá.
Porque o processo de gravação, quando a gente vai fazer uma gravação, a gente primeiro começa com a pré, que a gente vai definir a estrutura das músicas, o que, que vai colocar em cada música, qual que é o objetivo de cada música, onde você quer chegar com aquela música. Feito isso, a gente traça um planejamento do que vai precisar. Então aí vai atrás dos instrumentos, vai fazer arranjo e tudo mais pra fazer a guia. Que aí depois da guia, que é realmente uma guia mesmo pra você gravar valendo, tu vai gravar valendo e refazer quantas vezes precisar pra sair o resultado que você procura, o som que a gente procura, né? Depois da gravação, a gente vai pras edições. Que aí tu vai colocar as coisinhas no tempo, vai afinar a voz, as coisinhas mais criteriosas. E aí depois a gente vai pra mixagem, que aí você vai dar uma profundidade nos instrumentos, vai colocar cada um como se você estivesse, por exemplo, ouvindo, eu quero a bateria como se estivesse no fundo do palco. Então quando você tá assistindo o show, você percebe que a bateria tá mais pro fundo do palco, que a guitarra tá mais na frente, que a voz tá na sua cara. Enfim, cada disco, cada gravação, cada música é feita de uma maneira baseada até nessa pré. Então, a pré eu quero que seja um soco no peito de quem estiver ouvindo. Então tu vai lá, a gente vai colocar o quê? Vai colocar o bumbo na sua cara pra você dar um... Enfim, são várias coisas. E na masterização tu vai dar a ambientação da música. Que aí quando você ouve a música, você se imagina em algum lugar. Então você se sente no ambiente da música. É isso que a gente faz com a master. São todos esses processos. Então, a mixagem e a masterização foram feitas lá nos Estados Unidos, com esse engenheiro de som, porque ele tinha todas as características, isso pode até ser uma coisa de contato com a gravadora, que eu não posso afirmar com certeza, mas, sem sombra de dúvidas, o engenheiro de som que eles escolheram para fazer esse trabalho era excepcional.
E é muito legal que, tipo assim, como eles tiveram que dar um salto de criativo, assim, né? Porque eles eram a Utopia, uma banda super... Não é dark que fala a palavra, mas pesada, sabe? Tipo, bem rock mesmo, aquele rock aqueles anos 80, né? Que tava... Sim. E aí, do nada, tipo, eles criaram uma coisa totalmente diferente.
É, mas, na verdade, eu acho que Utopia, eles estavam tentando reprimir aquilo que eles realmente eram, né? Claro. Tanto que no próprio Utopia tem algumas coisas que o Tim fazia que eles não acreditavam, né? Falaram, não, a nossa banda não é assim. Mas, tipo assim, tava ali enrustido, né?
Pra manter aquela aí, pose de rockstar machão.
Exatamente. Aí, falando, completando o que eu tava falando, você imagine fazer todo esse trabalho, né? Mixar, gravar base, gravar, não sei lá, com 5 malucos, né? Não leva nada.
E eles não eram
sério,
só
né?
5 malucos, né? Eles eram 5 malucos totalmente exóticos.
É, exatamente.
Essa palavra.
Ele falou da base, por supor, o Bento fez baixo em várias músicas, né? Na gravação original. E tem várias participações. O pessoal do Negritude foram tocar pandeira em algumas músicas. Então você imagina, o moleque tava começando e já tava no auge, né?
E é muito louco que a visão do produtor também em cima do músico. Por exemplo, a Utopia foi, gravou um disco, gravou algumas músicas com Bonadil, e aí ele via, em algumas entrevistas que a gente assiste, o documentário que ele dá o depoimento, ele via os meninos do Mamonas nos bastidores e falava assim, para com isso, sejam vocês, sejam essas pessoas aqui dos bastidores na música. E ele que deu o start, né? Pra trazer o verdadeiro... Os verdadeiros eles, assim, né? O verdadeiro eu da banda à tona e transformou isso num grande sucesso.
É que, na verdade, a gente sempre fala isso. Acho que eu até já comentei isso aqui nos outros programas. Mas quem faz esse molde dos artistas são os diretores artísticos de cada gravadora e tudo mais. Na época, o Rick só era... Não era gravador ainda, ele trabalhava com produção musical, tinha o estúdio dele e tal, não tinha essa grandeza até pra pagar um profissional desse, mas ele tinha essa visão. E pra um artista, pra música dele conectar com as pessoas, enfim, tem que ser uma coisa excêntrica, tem que ser dele, ele não pode vestir uma coisa que não é dele e defender aquilo, porque as pessoas não vão acreditar. Mesma coisa se você for vender um produto pra alguém e aí você fala, ah, isso aqui é legal, mas se você quiser tem o do fulano. Tu não confia no teu produto. Então, essa que é a busca de...
Mesmo quando é um personagem, porque a gente tem disso, né? A Madonna mesmo mostra isso em cada álbum, ela traz um personagem. Igual nesse último álbum dela, o Madame X. Só que a gente tem que acreditar
Exato.
No personagem, né? Que ela tá trazendo, tipo, a composição. Que ela tá dizendo, olha, o álbum eu quero apresentar isso.
Uhum.
E aí a gente acredita. Mas se você faz o negócio pra ser real e não é...
É. Né? E esses personagens que tu tá dizendo, é que cada artista tem a sua fase, né? Mas... Vamos colocar que cada artista cria personagens novos todos os dias, compondo e tudo mais. Cada música sai de um jeito. Então, é uma coisa excêntrica mesmo. Então, os meninos, os Mamonas, eles eram totalmente doidos da cabeça, divertidos. Tanto que tem comentários de várias pessoas, dos empresários, da galera da equipe, que eles não brigavam durante as turnês. Eles eram zoeira total, dava regaço no hotel, com produtor, com segurança, com quem fosse. Então, tipo, não tinha briga. Ninguém, hoje eu não tô afim de conversar. Não. Todo mundo era zoeiro, eles entravam na van, faziam funk, não sei o que.
Meu, e eles estavam vivendo o sonho deles, né? Tipo assim, o primeiro ano de banda de sucesso, assim, sabe? Quem não ia, né? Tá assim, feliz pra caramba, fazendo show.
A empolgação total, né? Se ia fazer sucesso, eles não sabiam, né? Mas tava ali fazendo o que eles mais faziam com alegria, né? Esse que eu acho que detalhe do Mamonas não é nem... É a alegria que eles tinham, né? Todo mundo, na hora que você ouvia que Mamonas ia estar na TV, você ia querer saber com que roupa ele tava, o que, que ele tava vestindo, o que, que ele ia fazer, quem que ele ia zoar, se ele ia passar... Então, além da música em si, tinha todo por trás, né? Os caras vinham vestidos de He-Man.
De Chapolin.
O cara vai de Chapolin no Jô, o cara vai vestir de Chapolin no Jô Soares, o cara vem de Chapolin aqui na Caboing, entendeu? Então,
eu tenho certeza que eles viriam de Chapolin aqui na Caboing.
Com certeza. Sem
dias atrás que eles viriam até de um jeito mais excêntrico.
E assim, divertidos e debochados, né? Eu acho que eles também davam muito tapa na cara da sociedade. Por exemplo, a música 1406, que era uma sátira ao consumismo, daquela época em que os produtos eram vendidos pela televisão e assim, só os mais favorecidos poderiam ficar ligando pra comprar e tudo mais. E a própria voz do Dinho É um tom diferente, né? Bem, de zoeira.
Como se fosse uma madame também.
É, eu acho que era isso que, tipo assim, as pessoas aceitavam escutar bunda na música, porque era um tom engraçado.
Eles não se ligavam na bunda da música, né? A bunda da música era de menos. Então o pessoal não se ligava nesse. Eles não estavam sendo pejorativos. Eles simplesmente estavam cantando e fazendo alegria e pronto.
E aquele negócio do próprio brasileiro. A gente tá aqui se ferrando, mas fazendo piada. E o que eles faziam?
Fazia piada.
Tudo que eu queria dizer.
A música Jumento Celestino nada mais é a história do pai do Dinho, vindo da Bahia, né, naquela situação complicadíssima, veio para São Paulo, quer dizer, e entra de novo o lance da 1406 também, né? A primeira coisa que o cara compra é um Roadster para pôr no Chevetão, né? Roadster com tojo. Então é bem isso, né, que ele tá querendo dizer na música. É bem, se for considerar o lado político da música, é isso mesmo, é bem falando da situação do brasileiro, do nordestino que chega no Brasil, arruinar na Bahia, profissão de broia fria, trabalhando no dia, não era isso que eu queria. Eu ia embora para São Paulo. Então é bem essa pegada deles. Eu tinha o lado político da música 1406, Robocop gay. É um hino, entendeu?
Sim.
Então é bem essa história.
E não é falando de uma forma pejorativa.
Não, jamais.
E era uma época, tipo, anos 90, jamais. Tava começando a se falar mais sobre homossexualismo e tal. E trazendo, assim, não fazendo piada, chacota, mas...
É, porque eles já falavam, né? Gay também é gente.
A gente já fez shows em boates gays aqui em Rio Preto. Cara, isso é uma loucura, a loucura. A hora que você canta Robocop gay, é coisa de outro mundo. Você não acredita, você fica parado olhando tanto que eles curtem a música. Por quê? Não é pejorativo, jamais.
Não estão tirando
não,
uma...
Não, então. É muito respeitoso, é muito bacana isso.
Eles tiram sarro com tudo, na verdade, né?
Roberto Leal entra na roda. Não faz assim. E o senhor me traiçou, ele faz amor, você se agambar. É tanto é que ele começa, lá vem o alemão assim, né? Não faz assim. Então, tipo assim, era o que tava na época no auge, né? Era o pagode, Raça Negra. E aí, os caras conseguiram fazer isso. Pagode, vira, Robocop. Então, se você for ver, não tem aquela pessoa que fala, nossa, ele ficou... Aquele ser humano ficou de fora, não. Ele ficou ali naquela maçaroca de música ali e tá contando a história do cara.
A cara do Brasil, né? E falando em influência, né, Mandinha?
É isso mesmo, tem muita influência também do Red Hot, né? Em algumas canções. Pra vocês, quais as influências que, tipo assim, nossa, essa é do fulano, que é mais marcante?
Tem Tom Sawyer. Tom Sawyer na música do Boys Don't Cry. Você não acredita que tem Tom Sawyer ali.
Essa é a sua favorita, né?
Essa eu gosto muito dela, eu gosto de Shopping Center também. Shopping Center and The Clash, né? The Stay Should I Go. Você não acredita que o cara vai soltar, eu dei um beijo, né? Naquela parte da música, né? Então, a influência dos caras é... Sensacional.
E a música que ficou fora do disco, que foi a Não Page
Aqui Baby,
que ela saiu do disco, segundo o Rick, porque ela tinha muito palavrão. Então, se eles já falavam bastante no restante das músicas,
que
imagina...
É muito explícita, nessa, né?
Imagina Sabão Cracrá também,
fala
né?
Fala de peido, né?
Não, Sabão Cracrá tá camuflado.
É, Sabão de Cracrá tá entre linhas.
Então, eu ia falar
entre
agora
linhas.
Dessa música.
É. Sabão Cracrá está entre linhas, ele não fala. Tanto é que ele não fala nenhum palavrão. Não, nunca ouvi ele falar nenhum palavrão em nenhuma das músicas.
Sabe que o pior? Acho que as pessoas não entendiam. Essas referências.
Sim.
Por exemplo, naquela época, Gabriel Pensador, mudando um pouquinho. Ele falava também. Qual que é a música do Gabriel Pensador?
Do Afogar o Ganso.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Afogar
o Ganso.
Também a do.
Tá na hora de afogar o Ganso.
Essa música, velho.
Prende, puxa, sei.
Apaga a fumaça do revólver da pistola.
Tocava no
manda
cucu,
fumaça
no
cachimbo pra cachola. Mal sabe, né? Por trás dessa música, né? Mas...
Eu era criança, mas eu fico imaginando que as pessoas não deveriam entender a referência.
Não, jamais. Jamais.
Que eles faziam.
E tu falando de quando era criança e tal, eu lembro, devia ter uns 4, 5 anos.
Tô falando de vocês, né? Tá.
No caso é dele, que deu 97.
Eu ainda sou criança.
Foi
uma
criança que o Léo nasceu depois.
Eu não era mais criança.
Eu tô me sentindo...
Não sei nem como vocês curtem Mamonas, não tem nem 20 anos cada um.
Ai, obrigada.
Ai, gostaria de só ter 20.
Eu lembro que meu pai cantava Sabão Cracrá pra mim e pra minha irmã. Minha irmã tá com 26. E ele... É 26, não, 24. E ele cantava Sabão Cracrá como se fosse música, tipo... Você aprendia na escola, assim...
Música de dormir.
É, como é que é? Da aranha, da baratinha. Ela, ele cantava essa música pra gente.
A pessoa, ele canta... Sabão Cracrá, sabão
fazer a apresentação cracrá, na escola.
Não deixa os cabelos do saco enrolar.
Ele só pedia pra tirar a última, o último verso.
É, não falava. A gente também, quando a gente canta, a gente deixa pra galera também. A gente nunca falou. Nunca precisou falar. É igual o Sábado de Sol, né? Sábado chegando sol. Lá, mas que vergonha. É. Só tinha maconha. Essa música eles herdaram do filho do João Augusto, né? Que era do Baba Cósmica, e fazer uma homenagem aos moleques que pegaram a fita demo e levou pro pai e falou: pai, você tem que ouvir isso, uh-huh. Os caras são uma porrada. E eles gravaram a música do Baba Cósmica, né? Que é Sábado de Sol. E Sábado de Sol a gente tem uma energia muito bacana também, porque você começa. A gente faz dessa maneira, né? A gente começa ela. Popzinho Sábado de Sol. Aí a gente vai aumentando o rock e acaba com o reggae, né?
Podia ir pra um baião também, né?
Dizer bem isso. Podia, você pode fazer qualquer coisa. A gente pode misturar Jumento Celestino com Born to Be Wild, que não tem problema nenhum. A gente vai tocar e boa.
E então a gente pode bater o martelo e falar que o segredo dos Mamonas era o deboche.
Era o deboche. Assim,
eles inventaram o deboche.
E assim, tinha muita gente debochada na época, né? Tinha o Falcão, que cantava umas músicas debochadas. Tinha o
pai ama Falcão. Meu pai tinha um CD do Falcão.
Só que não tinha a intensidade com que eles faziam, né? A música era diferente deles. A alegria deles também era muito... Era diferente, né? Era diferente.
É que nem tem uma entrevista do Rick falando... Que eles falaram assim, ah, mas eles estouraram assim muito rápido e tal, eles gravaram e bum, estourou. E ele mesmo falou, quando tem a estrelinha na cabeça de cada um ali e estoura, vai estourar, não tem jeito.
Bom de você estourar é igual falar, você estourou hoje, amanhã ninguém lembra. Só que já fazem 20 anos, né? 25 anos.
25, né?
Você toca Mamonas, por exemplo, aqui na rádio, que eu acho que é a única que eu ouço, Mamonas... Você toca no rádio, você vai aumentar o volume sempre. Não tem jeito, você vai fechar os vidros e ficar louco dentro do carro, batendo. Tá ouvindo na Bahia, pra ver, tá vendo o que eu queria. Então é bem isso.
Então, bora ouvir?
Vamos. Opa, bora. Demorou.
Eu dei um beijo nela e chamei pra passear. A gente fomos no shopping. Pra morte a gente lanchar. Comi uns bichos estranhos com um tal de gergelim. Até que tava gostoso.
E estamos de volta aqui no nosso último bloco aqui do nosso Discutindo. E se você quer participar, quer mandar um alô pra gente, então manda um WhatsApp agora no 17 992550221, ou chega lá nas redes sociais, né, Mandinha?
Instagram, @caboing, e Facebook, Caboing FM.
E o demais aqui desse programa, desse podcast, é que você pode ouvir o álbum na íntegra, graças ao nosso site, caboing.com.br. Fica tudo disponível aqui pra você. Você escuta o nosso programa, escuta o nosso podcast e depois escuta o álbum na íntegra. E quando a gente fala do único disco do Mamonas, seu sucesso se confunde com a carreira que durou menos de um ano, né? Como a gente já falou. Vocês acham que no Brasil possa acontecer esse fenômeno como aconteceu com Mamonas Assassinas novamente? Tendo em vista como anda a indústria musical, com a internet e tudo mais. Vocês acham que é possível acontecer isso de novo, esse boom?
Bom, como o modo de consumo de música hoje está muito diferente de uns anos atrás, né? Era a década de 90. E o modo de consumo muda de 10 em 10 anos, vamos falar assim. Então, provavelmente, só se algum artista tivesse alguma coisa muito excêntrica mesmo, igual eles tinham uma criatividade fora do comum, pra estourar em poucos dias, assim. Vamos até falar uma besteira aqui, mas o cara, como chama? Do Caneta Azul?
Não faço ideia. Ah,
Caneta Azul.
Não sei o nome dele.
O nome dele é Caneta Azul.
Mas
o nome dele
é Caneta Azul. Azul. Mas ele postou o vídeo e, tipo, em uma semana viralizou. Ele já vendeu a música... Vendeu assim, né? Liberou a música por 700 mil reais. Pra, eu acho que foi... Lucas... Não. Wesley Safadão, Lucas Luca, algum deles. Comprou pra, tipo...
É minha. Comprou pra parar de tocar, né?
Pior que não, cara. Bom. Ele não. Tá fazendo show.
A gente comentou aqui que muda, né? A forma de consumo. Que antes era muito visto mais álbuns e hoje são hits, são singles.
Tá.
E às vezes a gente vê muito isso, né? De um artista se destacar, como também tem aquele moço da Jennifer, que até faleceu.
Sim, sim.
Gabriel Diniz.
Gabriel
Diniz, do Jennifer, que faleceu, que ele estourou a música, né? E foi aquela música. Infelizmente a gente não sabe, né, se viriam outros sucessos.
A mesma coisa,
mas
Mamonas,
a gente vê também.
A mesma coisa, Mamonas.
E vocês acham que a fórmula do sucesso do Mamonas duraria mais tempo? Ou seria algo passageiro?
Acho que a história do Mamonas foi tudo uma coisa rápida, que aconteceu rápido, que acabou com a carreira deles muito rápido, mas não acabou com o legado que eles deixaram. Só que, tipo assim, não sei se hoje, do jeito que estão... Apesar que quando eles, se eles tivessem que fazer outro disco, eles iam fazer daí 2 anos. A gente estaria em 90, na década de 90 ainda, né? Então, tipo assim, acho que naquela época, sim. Eu acredito que se eles fizessem mais músicas, realmente a coisa ia... Porque tava todo mundo esperando o próximo CD, né?
Às vezes eu fico pensando que se não tivesse acontecido a tragédia que aconteceu, talvez eles seriam esquecidos. Como vários artistas que fizeram muito sucesso também aqui no Brasil, acabaram ficando, né, ultrapassados e tudo mais. E isso acontece muito, né? Como aconteceu com vários artistas aí que faleceram, né? Sim. Eles ficaram eternizados.
Por,
né,
causa da sua morte...
Às vezes eu penso que talvez eles iam ficar ultrapassados, então,
então, é um negócio meio relativo, né? Por exemplo, La Bamba você toca até hoje. Tem gente que não sabe como que o Great Valens morreu lá. Quer dizer, ninguém sonha que ele morreu daquele jeito. Quer dizer, é uma coisa que não impactou. Mas a música ficou.
Sim.
A música ficou. E a mesma coisa do Mamonas. Além de serem o que eram, eles deixaram um legado que essas músicas malucas, né? Que eles tocavam. E ficou. E tá até hoje. São 25 anos e tá aí. Atual, né? Até o Alok, né?
Sim.
O Alok conseguiu levar essa música no, lá em Fortaleza, que ele colocou fogo em tudo lá com
o Teve até uma polêmica, né? Do Alok com o Rick Bonadio. E na época, além de... eles também foram muito amados, mas também eles foram muito criticados, né? Por conta de suas letras e também taxados até de ridículos e palhaços da música pela crítica especializada. Vocês acham que os Mamonas só não caíram no esquecimento por causa do acidente, igual a gente estava falando?
Ah, eu acho que nos dias atuais ainda, colocando toda a criatividade, coisa da essência deles, como na época eles já estavam vindo numa coisa que todo mundo fazia e tudo mais, eles tiveram uma visão diferente de mudar e tudo mais, na minha opinião eu acho que eles... se adaptariam a todo tipo de modo de consumo de música e de tendência, enfim, que os caras tinham uma coisinha a mais. Então, além deles serem os palhaços e debochados, provavelmente hoje eles teriam uma linguagem um pouco diferente da de antigamente, até para falar com o público geral, que no álbum que eles fizeram, eles atingiram a massa completa, eles não pegaram um nicho especificado de pessoas. Então, hoje, para manter a mesma linha, provavelmente eles manteriam uma linguagem diferente. Até nos dias de hoje, acho que as coisas que eles falavam não seriam tão aceitas. Isso que na época já era uma coisa muito puxada, hoje é um pouco mais. Mas eu acho que ainda eles conseguiriam se adaptar ao mercado.
E fora que eles estariam com 50 anos cada um. Tem tudo isso.
A gente não pensa, né?
E outra, tem um detalhe.
Eles não pensam.
Se Mamonas, hoje Mamonas teria 25 anos de carreira.
De carreira, é verdade.
Então, você imaginou... Então é um negócio que não tem como se pensar em vista do que aconteceu com o acidente.
É.
Né? Porque o acidente parou, eles ficaram eternamente Mamonas Assassinas, aquele grupo que a gente viu ali.
Alegres, jovens.
Sim. Agora você imagine 25 anos de carreira de Mamonas Assassinas. Hoje, eles com 50 anos, pulando no palco lá. Então era um negócio, era uma coisa meio AC/DC, meio LED, sabe? Os caras tocando, tudo velhos, né? Não constou o Rolling Stones, porque o Rolling Stones é um caso à parte, né? Mas... então seria uma coisa mais ou menos assim, já pensou com vocês, Mamonas Assassinas, aí aquele monte de tiozinho vestido de Chapolin, ia ser muito engraçado.
Certeza.
E depois de mais de 3 milhões de cópias vendidas e um sucesso estrondoso, no dia 2 de março de 1996, o Brasil recebia a notícia de uma terrível tragédia de avião. A aeronave que carregava todos os integrantes do Mamonas se chocou contra a Serra da Cantareira, encerrou a carreira de alguns dos músicos mais criativos que o país pôde conhecer, né, gente?
E eu lembro que nessa época, saiu um vídeo, né, de um dos integrantes, eu não lembro qual que é.
Júlio Hasek.
Júlio, né? Falando que teve um sonho com um acidente de avião. Parecia... eles, e aliás, eles sempre brincavam com essas coisas de acidente, né? Parecia uma premonição. Será que eles pressentiam já alguma coisa?
Ah, eu acho isso... muito relativo. Hoje em dia, tudo que acontece, você vai achar sempre procurar sempre um fundo de razão em tudo que aconteceu. Para associar,
né?
Para diminuir um pouco aquela dor da perda. Ah, ele pressentiu. Quer dizer, que se ele pressentiu, já significa que ele estava sentindo que aquilo ia acontecer. Então, aquilo você ali é um acalanto, né? Um alento pro seu coração. Mas, igual o Gabriel Diniz, que a gente acabou de comentar, ai, o fulano também disse que sonhou. Se você for procurar, todo mundo que morreu, alguém sonhou antes com o cara morrendo. Então, eu acho que foi um negócio mais da mídia.
E fica falar aquele negócio também de eternizar.
Eu acho que é mais pra acalentar mesmo aquela dor que a gente sentiu na época.
Acho que é mais por
esse sentimento.
Como eles fizeram um sucesso estrondoso, assim, quando eles morreram, tiveram até escolas que
cancelaram as aulas porque tava tendo velório, não sei o quê. Então, tipo, coisa pra confortar mesmo. Ah, tava predestinado.
Eu acho que mais um conforto mesmo.
E é muito legal a gente falar também, depois, após 25 anos, eles fariam 25 anos de carreira, falar um pouquinho do legado do Mamonas Assassinas, né? Hoje a gente tem aqui o Fernando com a fantasia do Chapolin. É, em toda festa que a gente vai, toca Mamonas, toca na rádio Mamonas.
Toca na rádio.
Crianças conhecem Mamonas, sim, né? Muito legal.
Esse é falar. O melhor de tudo. O legado que ficou é exatamente você ver as crianças cantando as músicas dos Mamonas. Que você, crianças que nem tinham nascido, criança de 11 anos, 5 anos. Nossa, nós temos uma fã de 5 anos. Então, 5 anos, como assim? 5 anos ela vai ouvir a Anitta. Então, é bem essa a história. Então, o legado que ficou foi exatamente esse.
É, e é muito forte, né? Eu vou me usar de exemplo, assim, porque quando eu comecei a aprender a guitarra e teve uma apresentação lá, e o professor... Meus pais sempre colocaram de tudo pra ouvir, mas o professor pediu, ah, tu vai tocar Shop Sense na apresentação. Lá, ah, que é isso, não sei o que, né? Era dos Mamonas. Tipo, moleque, sei lá, devia ter 9 anos. Comecei a ouvir, tocar e, tipo, me afundei, assim, em Mamonas pra tocar e tudo mais. Então, é uma coisa que até hoje, quando as pessoas só ouvem, tu não precisa nem falar, ó, oh, isso aqui é muito legal, ouve. Você vai falar, ó, oh, ouve essa música aqui, vê o que você acha. A galera vai, oh, isso aqui é diferente e tal, não sei o que. Então, é uma coisa que...
Eu nunca conheci uma pessoa que não conhecesse Mamonas.
Tá aí,
é. Eu nunca conheci uma pessoa.
É bem isso mesmo. Tá, um dia a gente tava em casa e tava tocando. Eu tenho um DVD deles em Valinhos, não sei. A gente tava ouvindo, eu tava vendo minha sobrinha assim, olhando vidrada. Falei, como assim? Você não era nascida no tempo do Mamonas? Ele falou, mas eu tinha você. Pronto, acabou meu dia ali, acabou ali. Acabou ali, me inverteu lágrimas machas dos olhos.
Mas isso não é base, porque Leozinho Caldeira também não era nascido. Isso lembrando mais ou menos quando a gente é velho.
Exatamente.
É tirado crazy por um ano, né?
Gente, e chegou ao fim o nosso discutindo.
Que pena.
Queria agradecer muito você, Fer. Muito obrigada por ter vindo aqui. Foi com a fantasia do Chapolin
Colorado. Foi um prazerzaço. E é só chamar. Aqui de novo.
Trazer ele pra tocar com a banda aqui no Caboing,
ah,
né?
Exatamente.
Fazer um Caboing Sessions com ele.
Leozinho, muito obrigada por você estar aqui em mais um Discutindo Especial Mamonas Assassinas.
Eu que agradeço pela oportunidade aí de ver um cara vestido de Chapolin logo de manhã.
Às
assim,
9h30 da manhã, a gente gravado, a gente tá gravando. 9h30 da manhã, é uma... vestido de Chapolin, ele veio de moto, mentira.
Veio de moto de Chapolin, a coisa que alegra o coração.
Vocês se aproveitam da minha nobreza.
Bom dia, muito obrigada por mais um Discutindo.
Eu que agradeço, gente. Obrigada, Léo. Obrigada, Fernando. Lolita.
É nóis.
Muito obrigada a você que tá aí ouvindo mais um Discutindo. Lembrando, quer participar? Quer mandar um recado aqui pra gente? Quer vir aqui na Caboing vestido de Chapolin? Então manda um WhatsApp pra gente no 17-992-55-0221. Ou... eu acertei o telefone. E o público vibra. Ou chega onde, Mandinha?
No Instagram, @caboing. Ou no Facebook, Caboing FM.
E até o próximo Discutindo. E vamos encerrar com um clássico. Robocop Gay.
Clássico.
E o Fernando como cantando.
E até o próximo programa. Fui. Vamos. Tchau.
Tanto quanto músculo. Vejam só os meus músculos, que com amor cruzei. Minha pistola.